OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com/tune in. That's 1-800-Flowers.com/tune in.
Estamos começando mais um Flow, eu sou o Monark e do meu lado o Igor.
Salve, salve família.
E hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Constantino, é um cara que tem dado muito o que falar, está falando muito também, não para de trabalhar aparentemente.
Hoje ele o cara falou o dia inteiro.
Apresentou em 4 programas, está fazendo o 5º agora. Então,
doido pra ir embora.
Não. Não, também não exagera, também acabamos de começar. É só não ser 4 horas de conversa, que tá tudo bem. Eu ia trazer um presente, mas desisti pro Monark.
Vagabundo quebra.
Mas é um prazer estar aqui com vocês e vamos nessa.
Obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Cara.
Antes de continuar o papo, só falar dos nossos patrocinadores rapidinho, que é a LTW Consult, é uma empresa de consultoria financeira. O que ela faz? Ela ensina a você a cuidar do seu dinheiro. Como? Basicamente, você pode entrar no Instagram deles, @ltwconsult. Lá, inclusive, tem um PDF, um e-book, com dicas básicas de começar a entender sobre investimento. É de graça. Vai lá, baixa e segue eles também no Instagram, @ltwconsult, tá bom? Vai no site deles, ltwconsult.com.br, e se cadastra lá, faz o planejador de sonhos, que com essa informação eles vão conseguir bolar uma estratégia legal para você investir, tá bom? Manda ver. Outra coisa, quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Virando membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente coloca uma coisa nova e muito maravilhosa para vocês terem a chance de ganhar. Tem uma moto elétrica custom aí da Green Motos Elétricas. Se quiser, é só clicar em participar que a gente vai dar para um de vocês. Tem uma kit camiseta Apple Company, da Apple.com. Tem também uma guitarra do Lego Dealers.
Uma guitarra de Lego.
De Lego.
Fender, Stratocaster.
Não, mas é de mentirinha, de Lego.
Pequenininha. Não sei se é pequenininha.
Não é parece ser pequena, tão pequena, não.
Parece ser bem...
Mas é de Lego, não. Mas toca. É de Lego.
Deve dar um trabalhão montar isso aí.
Dá mó trabalhão. Tu não tá nem ligado.
Da hora. Se você tem tempo, clique em participar que você pode ganhar.
É.
Vai lá. Outra coisa, nosso emblema de hoje é qual? Manda ver. Ó. Oh.
Caralho, Ana. Brabo. Cabelinho na régua. Olha lá, igualzinho real.
E se você quiser resgatar esse código, é só nas próximas. Esse emblema é só nas próximas 24 horas e o código é Constantino.
Tá bom? É isso. E já falou de tudo? Já falou das mensagens?
É, se quiser mandar mensagem, a gente tem um limite de 10 mensagens nesse programa. São 400 Sparks, o preço delas, de 20 segundos e que você pode mandar áudio e vídeo de 20 segundos. A gente põe na tela ali que você aparece. Manda propaganda também, é 50 mil Sparks. A gente vai ler uma propaganda no final desse episódio, apenas uma. E é 1 minuto de áudio e vídeo que você pode mandar, tá bom? Manda nós, segue o Igor, segue eu, segue o Constantino, siga os bons.
E é isso.
E é isso.
Então tu fez, já falou pra caralho em 4 programas hoje, cara. É. Isso tá meio ruim.
Mas isso é mais ou menos meu dia a dia. Hoje foi um pouquinho mais puxado, mas é mais ou menos meu dia a dia. Entra ao vivo de manhã, de tarde e de noite.
Agora você tá indo presencial, né?
É, essa é a vantagem, né? E eu sinto falta.
É diferente, né? Tete, quando você tá... É, sim, sim.
É. Ficou puto em casa, cara, durante essa quarentena? Todo mundo tava puto em
todo
casa.
Todo mundo tava puto em casa. Não é do ser humano ficar isolado, né? Então, mas muita gente defendeu aí que foi necessário. Há controvérsias, não sou especialista nisso. Então, trago mais dúvidas do que certezas.
É. Não, eu vou pedir só um favor pra gente não falar sobre vacinas, tá, entendeu? Bom. Porque...
Dá merda.
A gente ficou uma semana...
Não, ele tá zoando. Ele tá zoando.
Eu tô brincando. Mas é um problema sério, entendeu? Porque eu tenho uma preocupação de falar sobre vacinas com você, porque o YouTube não entende muito bem sobre liberdade de expressão, tá ligado?
Não, tá interditando o debate. Eu, desde o início dessa história toda, tenho mais perguntas do que respostas. Não sou especialista na área, sou economista de formação... Mas a obrigação do jornalista é fazer pergunta, e não estão deixando.
Pois é.
O Lacombe veio aí.
É.
E ele fez algumas perguntas, mas ele também falou sobre alguns estudos que aparentemente não eram verídicos ou tinham sido refutados.
Sim.
E a gente levou um ban de uma semana no canal do YouTube de cortes nossos, sem poder postar lá, entendeu? Então é uma semana sem poder postar cortes pra gente, é impactante.
É, claro que é, pra todo mundo, né? Sim. Eu conheço muita gente que já tomou strike, já perdeu o canal, perdeu monetização, e isso é uma forma de censura, né? Uma forma de você, de alguma maneira, podar o debate.
Total, aqui o ambiente já começa a ficar não menos livre, mas com uma atenção justamente por isso. É. Eu estou com uma atenção em conversar com vocês sobre vacinas, porque eu sei que você é um cara...
Isso gera uma aula... Não, pior é que, assim, vamos até deixar muito claro, eu não sou anti-vacina, não sou.
Fala, eu gosto de vacina.
É, eu tomei vacina.
Você tomou
vacina? Eu divulguei, tomei.
E você acha da hora a vacina?
Não, não sei. Só não...
Ah, o conceito de vacina, você acha da hora?
Não, claro. Claro, meus filhos são tudo vacinados.
Tá certo.
Mas o...
Porra!
Você sabe que tem um movimento foi grande nos Estados Unidos, meio contrário a isso, porque antivax. Na década que eu nasci, de 70, houve alguns problemas ali com algumas vacinas e aí gerou uma resistência. Mas via de regra, claro que salva a vida e que... Mas o ponto é esse, né? O ponto é que você vai podando o debate e nesse clima que você estava falando, Monark, a turma se autocensura antes. É.
Exato.
E aí o debate já perdeu.
Exato.
É verdade. Mas o que tu pensa sobre... Porque assim, quem tá privando esse debate são empresas...
Privadas.
Então a gente tem... Fica mais fudido porque vamos reclamar com a empresa, mas...
Tem um dilema aí.
A gente quer que a empresa faça o que a empresa faz mesmo, que é qualquer coisa que ele quiser. E porra, o cara tá meio que me privando. Eu tô fudido, tô puto.
Mas ele não pode... A empresa não pode fazer o que quiser. Existe o direito do
consumidor. Claro.
Eu vou até além. Isso é uma parte da resposta. A outra parte é o seguinte. Essas empresas, elas cresceram como plataformas neutras, né? Praças públicas, teoricamente. E elas estão agindo como editoras, como publishers.
Uhum.
Elas estão cortando conteúdo porque elas não gostam. O critério é subjetivo. Aí é outro tipo de regulação. Agora, veja por que não pode fazer tudo. Mesmo um libertário entende isso, né? Você tem um restaurante, você, teoricamente, por atender o público, você não pode colocar uma placa lá e falar assim, aqui não pode entrar gente que eu acho feia. Né? Aqui não entra negro, aqui não entra gay. Você não pode fazer isso. Ainda bem que não pode. Eu acho que tem que ter algum tipo de limite. O libertário que acha que só porque é empresa privada pode qualquer coisa... É uma visão bonita, utópica, mas na prática dá cagada.
Com certeza, cagada. Também acho.
Em teoria, a liberdade de expressão é um direito universal que tem que ser respeitado pelas empresas. Tipo, a empresa não pode invadir a tua casa em prol do produto dela. Tipo, cara, você precisa do seu terreno aí pra montar uma fábrica, vai lá e invade. Não, ele tem certas regras. Então, ele não pode invadir a minha propriedade intelectual, que é a minha liberdade de expressão.
É, um bom ponto de ver. E além disso, assim, tem aqueles termos de uso que ninguém lê, aí tem uns critérios que são vagos e elásticos, né? E pouco transparentes, e isso é uma reclamação que muita gente tem feito, né? Pô, tá bom, eu vou jogar de acordo com as regras do jogo que você está definindo aí, mas pelo menos deixa eu entender direito as regras. Hoje isso não está acontecendo, hoje você é banido, você é suspenso, você é desmonetizado sem entender muito bem de onde veio o troço. Então isso é mais desleal ainda, né?
E infelizmente, eu não sei, você vai concordar comigo com certeza, não sei o Igor, mas eu acho que existe um viés dessa censura que é um viés que olha para os casos do radicalismo na direita mais do que olha os casos de radicalismo na esquerda.
Igor, não concorda com isso?
Não sei, preciso pensar um pouco, cara. Preciso estudar para ver.
Então deixa eu te dar um exemplo para ilustrar o que o Monark falou. O Donald Trump foi banido do Twitter e do Facebook e tudo mais. O cara era presidente dos Estados Unidos, foi banido. O Nicolás Maduro continua com a rede dele. O porta-voz do Talibã tem a rede dele ativa. Então, assim, existe um viés, existe uma perseguição.
Mas que tipo de ideia os caras propagam lá?
Porra, as mais radicais.
Coisas bizarríssimas?
Bizarríssimas.
Bom, aí é foda.
Puxa aí o Twitter do Talibã, vamos ver o que os caras estão falando, mano. Eu já acho que tinha que ter o Talibã no Twitter.
Não,
eu não acho.
Mas que também tinha que ter o Trump.
Também acho. Acho que todo mundo... Acho que o Twitter não tinha o direito de... Pelo tamanho que ele se tornou, o Twitter, o YouTube, o Facebook... Por ser uma praça pública.
É uma praça pública. Você está eliminado da vida social. se você não tiver rede social hoje, você é um pária. E aí tem um argumento que um liberal poderia usar, que é assim, ah, mas o mercado vai criar uma outra alternativa. É até verdade, só que qual o problema disso? Quando tentaram criar aquele Parler, não sei como é que fala, o grupinho que é um oligopólio se uniu e destruiu os caras. Destruiu.
Ou eles vão lá e compram.
Ou por aí compram. Vai. Então é muito difícil você conseguir, na prática, essa alternativa, na prática. E outra coisa interessante também para a gente refletir. Telefone, né? Pô, tem lá as operadoras, tem concorrência. Agora, os contatos são meus e tudo mais. É meu, eu construí esse troço. Né? No Twitter, eu tenho lá meus 750 mil seguidores. Se o Twitter amanhã resolver, não gosto mais do Constantino, tá fora da minha rede, eu perdi os 750 mil, não são meus. Eu não tenho esses seguidores. Então, isso também, se tivesse o tal do portability, eu tenho o contato deles todos, eu vou para uma outra rede e levo, beleza. Então, assim, tem um monte de nuances nesse debate que não estão colocados na mesa. E eu acho que a gente tem que reconhecer que existe um ambiente, pelo menos, de censura.
Eu concordo. Ambiente de censura. Só o fato do Flow ter sido punido por algo que o nosso convidado disse, que pode ou não ser...
Vocês estão entrevistando, cara.
Ele citou um estudo que foi refutado. Por que que ele tá... Por que isso é motivo de censura, entendeu?
Não, e vem cá, se você fosse entrevistar conseguisse uma entrevista com um terrorista, ou com um bandido que vai falar um negócio... O cara, você tá na função de entrevistador, porra. Não pode tirar o programa. O jornalismo entrevista gente ruim.
Os caras só falam que a gente é jornalista quando interessa. Quando não interessa, a gente não é jornalista, não.
Eu passo pela mesma coisa. Eu fui mencionado nesse relatório aí da CPI.
É?
O Renan Calheiros me incluiu lá.
Como que você foi mencionado?
Não teve sugestão para me indiciar. Mas eu tenho até aqui, eu vou ler para vocês, porque é curioso, no mínimo curioso. Porque eu sou chamado de jornalista, pelo menos essa concessão, né? Mas é uma forma meio soviética, é uma forma meio soviética de te expor em praça pública como um mentiroso, como é um assassinato de reputação. Rodrigo Constantino, jornalista que ajudou a divulgar durante a pandemia desinformação sobre o uso de máscaras. Eles estão concluindo já que foi desinformação. Eu nem sei o que eles estão querendo se referir aqui. Eu só tenho perguntas sobre máscaras, se é tão eficaz ou não. Perguntas, né? Contestou o isolamento social, afirmou que as medidas ajudaram a propagar a histeria coletiva, distorceu e subestimou o número de mortes. Não lembro disso. Atuou como um dos principais disseminadores das ideias e declarações de Jair Bolsonaro. Vejam, virou crime você divulgar algumas ideias que você concorda do presidente da República. Virou crime. 58 milhões quase de eleitores votaram nele. E se você dissemina ideias que o Bolsonaro acredita sobre essa questão da pandemia, você é um criminoso. Isso não está certo.
Realmente, o papel da CPI é bem político, né?
Total
não, político. Não tem neutralidade
nenhuma.
Aí. E o STF também não ajuda, né? O STF também é político, né? Na verdade, não existe neutralidade
não
mais
existe, no Brasil. Não nenhuma existe nenhuma neutralidade em nenhum lugar, em nenhuma plataforma, em porra nenhuma.
Concordo.
Essa é a verdade.
E qual é a importância que a gente tem que tirar disso? Tem que ter o tal mecanismo de freios e contrapesos. Se concentrar demais o poder, aí o cara pode resolver usá-lo de forma arbitrária, que é o que eu acho que está acontecendo no Supremo de hoje. Eu acho que tem alguns ministros ali que estão abusando de um poder demasiado e que não está tendo o mecanismo de freios. Né? Porque qual é o mecanismo de freio, por exemplo, importante, constitucional? É o próprio Senado levar um pedido de impeachment de um ministro desse adiante. Não acontece. Então, hoje nós estamos vivendo um poder muito concentrado em poucas pessoas e não é o presidente da República. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, estou cagando para essa porra, mas assim... Não é o presidente da República que está prendendo um jornalista ou prendendo um presidente de partido por crime de opinião. Não é ele que fez isso.
O Bolsonaro virou o bode expiatório da nação, né? Tipo, por mais que ele seja um idiota, na minha opinião, e tenha feito muita merda e falado muita merda, ele também não é o Satanás. Não é o causa, né? Tipo, o Bolsonaro
não
podia
não é
morrer amanhã
que
o Brasil ia continuar um lixo.
Cara, isso para mim é fundamental o que você disse agora. Porque a gente pode concordar daí. Eu acho o Bolsonaro tosco em vários aspectos. Eu acho que ele não é que ele pisa em casca de banana, ele atravessa a rua pra pisar na casca de banana. Né? Ele faz muita merda, fala muita merda. Tem um clima combativo demais, que às vezes o país cansa, que a gente precisa de um pouco de paz. Dito isso, né, isso, essa crítica é legítima. Ah, então eu acho ele um merda que seja. Beleza, você tem direito de pensar isso. Ah, eu acho que ele está fazendo um governo terrível. Também tem legitimidade nessa crítica. Não dá para virar e falar assim, ele é o vírus, ele é o coronavírus, e fingir que não está morrendo gente na Argentina. Isso é sacanagem. Então, a minha principal crítica, e eu sou chamado de bolsonarista, não ligo para essas porra, mas assim, se você for acompanhar o meu trabalho de fato, né, e eu entendo que não dá para acompanhar tudo, porque nem eu consigo, eu falo muito, mas assim, a verdade é que eu estou muito mais atacando e criticando os críticos desonestos do presidente que estão, em vez de fazer crítica construtiva ou legítima, estão demonizando o cara é o Hitler reencarnado, né, por interesses políticos e de poder. Eu estou muito mais atacando eles do que defendendo o Bolsonaro. Se a gente quiser gravar aqui uma hora falando mal do governo, a gente consegue. Tem muita coisa. Cara, porra, eu sou liberal. Governo é quase sempre uma merda. Quase sempre o Estado está atrapalhando a nossa vida, né? Então, não tem mito, não tem esse papo de mito, ah, o cara idolatra o presidente. Isso é uma narrativa que criaram, um espantalho, para não ter que lidar com meus argumentos. E um dos meus argumentos principais é exatamente esse. Os caras não estão fazendo crítica construtiva, legítima.
Não.
Eles estão virando e falando assim, caraca, o cara é o fascista que chegou ao poder. Não, menos, para com isso, pô.
Sim. Até porque quando você faz esse tipo de comentário, esse tipo de crítica, entre aspas, o que você está fazendo é fortalecendo a base do cara. Então, quando você ataca, porque nem o lance da vacina lá, que ele falou que não sabia se ia virar jacaré, os caras levar aquela fala ali a sério...
É muito infantil. É infantil, né? Porque eu brinquei nessa época que eu falei assim, cara, se o Bolsonaro falar que beber água é importante, vai ter uma matéria no dia seguinte, lá no Fantástico, de 8 minutos sobre o cara que bebeu água demais e morreu. Sabe, assim, os caras estão nesse nível já. Para! Pô, vamos ter um papo legal, né? Decente. É isso.
Vamos criticar, mas vamos bater no ponto certo, né?
É isso. Não inventa. Essa turma da imprensa militante hoje não é que tá catando pelo em ovo, tá desenhando o pelo em ovo. Não encontra nada, desenha um pelo e fala que achei. Sabe, tá desonesto, tá desleal. Só que a turma tá vendo, e aí afeta a credibilidade. Porra, tem grupos aí, veículos aí que estão estribuchando mesmo, porque ninguém mais leva a sério, não tem audiência, não tem anunciante, a menos que seja um certo governador que gosta de botar dinheiro em certos veículos de imprensa. Então, assim, o jogo tá sujo.
Ah, tá sujo sim, com certeza. E então você desistiu do Brasil já? Porque eu desisti.
Não, eu...
Tu mora lá nos Estados Unidos.
Mas não diz, não. Eu sei, eu escuto muito isso. Eu escuto muito isso. Ah, fácil falar morando lá. Eu fui morar lá, a minha decisão, eu já queria uma experiência de vida uma vez e tudo, sempre, eu sou meio americanófilo, nasci em 4 de julho, era um destino, eu gosto daquela porra, é um país maneiro, tem muitos defeitos, mas é um país bom, né? Uma ideia boa, que pariu aquele troço, e quando a Dilma venceu o segundo mandato dela, eu virei pra minha mulher e falei assim, chega, né? Chega, vamos passar um tempo, vamos morar fora. Então foi ali a decisão, foi por isso. Aí, porra, assim, gostei, tô há 6 anos, é boa, a qualidade de vida é boa. Tem um monte de coisa que a elitezinha brasileira não se acostuma, não. Né? Não tem molezinha que tem aqui, a turma que tem 3 funcionários em casa, gente que dorme, comidinha na mesa, não tem. Você tem que fazer tudo, você tem que trabalhar em casa. Né? Mas para quem se adapta bem a esse esquema... É maneiro, principalmente a questão da segurança, cara, isso pesa. Ah, pô, sim. Tem um filho pequeno, então ficar carro blindado, não sei o que, isso é uma merda. Então, lá eu gosto dessas qualidades, dessas vantagens que traz.
Lá o maior perigo são jacaré, né?
Onde eu tô morando, sim. Eu tava contando, né, que teve um caso que apareceu um alligator na rua lá, um crocodilozinho jacaré, e 3 carros de polícia foram cercar o bichinho para levá-lo de volta pro canal, porque os caras não têm o que fazer. Não tem o que fazer policial na minha cidade. Se aparece um jacaré
aqui em São Paulo, vai ser todo mundo tirando foto e vai. A polícia não vai aparecer, não.
Vai.
Mas não virou crime ser... Assim, pelo menos para Beautiful People, virou crime você ter ideias de direita. Sim. Não é? Se você tem ideias de direita, tu já é fascista. Tu já é, isso, nazista.
Criminalizaram o cara ser conservador.
É, é. E pra mim, o pior problema disso tudo é você acabar sendo colocado numa caixa que te impõe algumas ideias que você nem tem, só porque você...
É o espantalho que eu tava mencionando. É. Exatamente isso. Você é reacionário, você não sei o quê. E outra coisa que me incomoda, Igor, é a tática do monopólio da virtude. Nós três estamos aqui, nós três. A gente pode virar e falar, vamos discutir um assunto polêmico. É, salário mínimo, é, auxílio emergencial, qualquer coisa. SUS, qualquer assunto. Vamos partir da premissa que nós três queremos o melhor para os mais pobres, ou para a minoria. Ou pra... Vamos concordar com essa premissa? Tá. Então agora vamos discutir os melhores meios. Aí eu vou discordar de você, não, eu acho que o Estado aqui é necessário, não, eu acho que ali isso não está dando certo, aí é um bom debate. Agora, quando eu viro e falo assim, não, você é malvado, você é um cara malvado, você quer que o pobre se foda. Porra, não tem debate. Não tem debate, tá bom, você tá me chamando de...
Não tem troca de ideia.
Não tem, não, e não tem debate. A única possibilidade, porque quando você passa essa primata, cara... é guerra, é tribalismo. Sim, você tá dizendo que o cara quer te escravizar, que o cara é mau, que o cara quer te explorar, e aí, como é, aí vem cá conversar. Não dá, vai sair porrada. Então, eu venho denunciando essa coisa do monopólio da virtude há muito tempo, porque eu acho que isso tá impedindo um debate sério.
Ah, com certeza. É, mas também tem vezes que tu fala umas paradas que te causam problemas. É, recentemente no Bastante. Twitter, tu foi canceladaço, né?
Várias vezes.
Que foi recentemente? O negócio da vacina, você falou dos mortos lá?
É, eu, na verdade eu trouxe um fato, né? Assim, um fato. Morreu mais gente esse ano do que no ano passado de Covid. Pronto, esse é o fato. E aí eu quero perguntas, eu quero explicações. Eu não sou especialista. Aí tem uma coisa que ajustaram que é legítimo. Ah, dessa forma que você colocou, dá a entender que foi no ano todo e a vacina começou a pegar mais pra frente do ano e morreu gente no início também, então tem que ajustar isso. É verdade, dá pra ajustar isso, dá pra quantificar. Mas mesmo assim, teve surto em Israel depois de muita gente vacinada, teve surto nos Estados Unidos. Então eu tô querendo entender. Eu tô com uma matéria aqui, eu até trouxe, eu tô com uma matéria aqui da BBC, que é com base no Imperial College, que diz o seguinte, eu vou ler para vocês, coronavírus, por que vacinação sem lockdown pode tornar Brasil fábrica de variantes superpotentes? Isso de 5 de março de 2001. Então já tinha essa preocupação, isso é do Imperial College, que a mídia usa como fonte. Ou seja, eu não sou especialista, mas tinha especialista dizendo, e isso pode dar cagada. Se começar a vacinar muito rápido e voltar a circular todo mundo e tudo, isso pode gerar variantes.
Mas eles são. Esse é um negócio argumenta a favor do lockdown, né?
Isso é um argumento a favor do lockdown e perigoso em relação a sair vacinando e liberar geral. Eu não sou especialista, volto a dizer. Mas olha que curioso. Tu falou que não ia falar de vacina e tá falando, é o perigo. Mas assim.
Eu tô brincando.
O ponto é o seguinte, então vamos tomar cuidado até com as respostas mesmo, mas assim, nos Estados Unidos e em Israel que eu mencionei, qual é a alegação? Porra, mas veio uma variante nova agressiva, a Delta. É verdade, só que no Brasil essa Delta veio antes e não tinha vacinação, então morreu muita gente. Aí o cara vira e fala assim, ah, mas isso tudo é culpa do Bolsonaro. Não, aí você não está sendo coerente.
Ah, não, assim, os caras querem colocar 600 mil mortes
na conta dele. Então, assim, isso é sacanagem. E eu não tô nessa. Eu tô querendo entender. Porque, pô, eu me vacinei. Porque eu não quero vacinar meu filho. Acho que na faixa etária abaixo de 18 anos, a estatística é muito tranquila. A estatística é a seguinte. Nos Estados Unidos, em 18 meses, morreram menos de 500 pessoas para 73 milhões de população nessa faixa etária. Isso dá 0,0048% de taxa de óbito. Ninguém fica apavorado com uma taxa dessas.
Ah, ele tem mais chance de morrer saindo na rua.
Saindo na rua?
Sim.
Saindo, afogado. Porra, lá tudo tem piscina, naquela porra, morre 4 mil pessoas por ano afogadas nos Estados Unidos. Então, no mínimo, tá mal calibrado o debate. Então, eu tô tentando, e mais do que tudo, Monark, eu tô tentando resgatar a possibilidade de debater. Então, assim, eu provoquei, botei lá os dados, falei, são apenas fatos. Pô, fui cancelado, me mandou e-mail aos fatos, o UOL me esculachou, os caras estão rebatendo um tweet.
O UOL me rebateu tweet. Quando eu perguntei das máscaras, é que eu falei uma merda também, eu falei que...
Existem países menos vacinados que já liberaram as máscaras.
As máscaras, na Europa que existiu, e parece que a maioria dos países que
Liberaram as máscaras.
Já estavam mais vacinados que o Brasil, entendi, entendeu? Então eu falei uma merda nesse sentido. Mas o e aí o Warren refutou, certo? Porque tudo eu estava errado nos fatos.
É do jogo, né? É do jogo. É. Eu recebi uma mensagem agora, isso foi engraçado também. Essa foi engraçada. Eu vou ler também para vocês. Porque não deixa de ser divertido. Uma pessoa do Poder 360 mandou a seguinte mensagem no meu WhatsApp. Rodrigo Constantino, tudo bem? Aqui é a... Vamos falar o nome. A Gabriela Oliva, redatora do jornal digital Poder 360. Um tweet do seu perfil oficial no Twitter fez uma comparação entre o número de mortes em 2020 e 2021 para sugerir que as vacinas não tiveram efeito na redução das mortes. Para uma reportagem, gostaria de saber o que o senhor quis dizer com esse post. Aí eu respondi assim, ué, você já disse o que acha que eu quis dizer, não? Ela na premissa dela, ela diz, você botou o tweet pra isso. O que você quis dizer com isso? Não, faz a pergunta direito. O que você quis dizer com isso? Em vez de afirmar que eu quis dizer que não é eficaz a vacina. Até porque meu ponto não é em relação ao indivíduo. Eu me vacinei. Minha dúvida é exatamente essa do Imperial College. Será que a vacinação em massa pode ter produzido as tais variantes? Eu não sei. Eu não sou especialista.
Mas você concorda que isso é um ponto, um argumento... Não que é contra a vacina, entendeu?
Mas que é a favor do lockdown.
É a favor do lockdown um pouco. Mas é contra a... Achar que... É tipo, mina um pouco da eficiência, da credibilidade da eficiência das vacinas.
Mas cá entre nós, tá acontecendo. Olha só, outra interessante de hoje também. Essa é bem interessante, né? Porque tá aqui, ó. Saiu no Globo. Aliás, Reino Unido teme que um novo pico de coronavírus... grave como os anteriores, venha. E Reino Unido está totalmente vacinado. Então continua a preocupação. Agora olha essa que é interessante. As vacinas de segunda geração que já estão no forno. Reportagem do Globo. E aí tem um trecho que diz, sabíamos, a especialista falando, sabíamos que essas primeiras vacinas não seriam necessariamente as melhores, nem as mais adequadas para as diferentes realidades de cada povo ou país.
Bom, isso faz sentido, né?
Claro que faz sentido. Por causa da velocidade.
Claro que faz sentido. E eu entrevistei alguns especialistas que disseram isso. Ah, a vacina primeira não vai ser a melhor. Mas a minha pergunta é outra. Isso combina com o tom de um Dória da vida? De um Butantan que falaram assim, vacina que acabou o risco, que venderam como uma panaceia, como uma cura. E isso me incomodava na época, que eu falava assim, isso é um pouco leviano, um pouco irresponsável. É um troço meio experimental, nós estamos aprendendo, fazendo. Então, de novo, Monark, Igor, meu ponto sempre foi ter um pouquinho mais de humildade. Nós estamos tateando no escuro em relação a algo novo. Isso demanda uma postura mais humilde. E não é o que a gente está vendo na imprensa, não é o que a gente está vendo na política. Tem um bando de gente falando assim, eu sou a ciência e você é negacionista. Olha a história do monopólio da virtude. Interditaram o debate, você é negacionista, que porra é essa?
Você não nega que a pandemia existe.
Claro que não.
Você não nega que é um que mata.
Claro que não.
Então você não é um negacionista.
Eu me vacinei. O Dória me acusou de terraplanista, ao vivo na Jovem Pan, eu com um globo atrás de mim. Um globo. Terraplanista. Porra. Então, esses rótulos vazios, eles visam a encerrar o debate. Encerrar o debate.
É porque tem muito ganho político aí nessa discussão.
E financeiro. Porque cá entre nós... Ah, salva vidas? A princípio tudo indica que sim. Mas custa uma grana, né?
Custa.
Só a Pfizer deve faturar esse ano mais de 30 bilhões de dólares com as vacinas. É uma grana, né?
É, não, com certeza.
Então, mas de qualquer... Eu imagino que você também, nós concordamos, talvez, que é melhor a gente dar essa chance para essa vacina.
Sim.
E enquanto não vem uma outra sim, de qualidade sim, melhor, pô.
Sim, sim. E você também acredita que essa vacina ela tem efeitos que vão diminuir os riscos?
Acho. Eu acho. Mas acho que tem que continuar podendo fazer perguntas. Claro. Tem mais gente desconfiada. E aí vamos para um outro assunto que é derivado desse e está sendo confundido. E, de novo, aí não é uma questão de monopólio de virtude. É uma questão de realmente não entender certos princípios liberais, que é assim. Você está falando contra a vacina. Não estou. Primeiro ponto. Mas você está falando isso, passaporte vacinal. Eu sou contra a obrigatoriedade. Aí o cara vira e fala assim, mas você se vacinou. O que tem uma coisa a ver com a outra. Eu me vacinei porque eu achei que para mim fazia sentido. Eu sou contra obrigar todo mundo que tem que entrar num lugar ter tomado a vacina. Isso é meio autoritário pro meu gosto.
É segregativo também, né?
E segregativo. Então, cara, é tão simples entender isso. Pô, o cara é a favor da liberdade de escolha da vacina. E o cara tomou a vacina. Ele não está sendo contra a vacina. Ele está dizendo o seguinte, não é porque eu acho que vale a pena, que eu acho que todo mundo tem que ser forçado a esticar o braço e tomar uma injeção. Porra, não é muito difícil entender isso.
Não é, cara. Não, realmente não é. É que eu acho que as pessoas, elas têm, aqui no Brasil, elas têm tanto medo e elas são tão... tão rápidas em sacrificar a liberdade em prol deste medo. E a gente tá meio que acostumado, é uma sociedade acostumada, é uma sociedade com medo. E eu acho que a mídia joga muito nisso também.
Total, mídia butre, né? O pânico vende, né? Sim. Alarmismo, desgraça, isso vende. Mas você falou duas coisas importantes, na minha opinião. Primeiro, o medo é um instrumento de controle. Então você dissemina muito medo, pânico, e depois você vem com o controle social. E a segunda coisa interessante é que a mídia faz esse papel meio de abutre, né? E tem interesses, tem um jogo por trás também, né? Então, não era nem isso que eu ia falar, mas eu esqueci o segundo ponto. Ficamos só no primeiro ponto.
Esse ponto é importante.
Acontece aqui com certa frequência, cara.
O ponto é esse, ponto é importante, que é o ponto de a gente não pode criar cidadãos de segunda classe. A gente não pode ter leis que impeçam a pessoa de ter oportunidade, às vezes porque elas não tiveram acesso à vacina. Sim,
sim. Hello. Discover here to explain our cash back match. Here's how it works. We give you cash back for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cash back match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover, exceptionally common sense. Learn more at discover.com/match. Limitations apply.
Sim. Muita gente que não se vacinou, provavelmente aqui no Brasil não tem. Tipo...
Aqui a gente tem um nível de aceitação, a ideia de tomar vacina altíssimo.
Exato.
Muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo.
E da França. A França tem um movimento lá radical também contra. Mas assim, de novo, né? Tá tendo movimento no mundo aí ocidental, né? Na Austrália, na Itália, tem, na França, e contra de rebeldia mesmo. Contra essa história do controle, do passaporte. E isso eu acho saudável. É o meu lado rebelde, ele gosta disso, porque liberdade não vem como licença, não. Liberdade foi conquistada
a
duras penas, ferro e fogo. Então, nós temos que lutar para manter esse troço. Se relaxar demais e deixar o medo dominar, nós vamos virar tudo província chinesa.
E está dominando aqui no Brasil o medo?
Eu acho que sim. As pessoas estão apavoradas.
Esse lance de pedir o passaporte vacinal aí não precisa nem ser... uma viagem internacional, nada disso. Para entrar, por exemplo, no teatro.
No teatro, qualquer show, porra.
Nos Estados Unidos está acontecendo isso.
Fui no show do Maroon 5 e tive que mostrar o passaporte. É brabo.
E os Estados Unidos, em teoria, é a nação da liberdade.
É livre, exatamente. Por isso que está preocupando muita gente o debate todo no mundo. Porque a pandemia, ela forneceu o ambiente propício a quem quer vir com esse tipo de controle já, que é uma pauta que já estava em debate. Né, a história de globalismo, essas entidades supranacionais, a própria OMS, isso vai controlar de cima para baixo as nações, ignorando a democracia, a Constituição. É mais ou menos o que nós estamos vendo. A gente viu decisões do Supremo Tribunal Federal falando em ciência e OMS. Mas o que a OMS tem a ver com a nossa Constituição? Não pode decretar estado de sítio sem passar pelo presidente da República. Não pode. E teve governador como o governador Eduardo Leite no Sul, dizendo que a gôndola A pode abrir para vender certos produtos, mas a gôndola C tem que ficar fechada porque o produto não é essencial. Porra, isso é uma agressão às liberdades. Então, assim, eu estou preocupado, eu e muita gente, com o clima, com o ambiente das liberdades nesse novo mundo aí, né? Um mundo muito histérico que soma a histeria disseminada pelas redes sociais com a mídia abutre, que sempre vendeu, porque, de novo, medo vende. Medo é notícia. Ninguém dá notícia assim, extra, plantão. Fulano pulou ali no rio para salvar o negócio. Não é. Agora, desgraça, acidente de carro, aí pronto, para tudo. Trem colide.
Subiu um avião na Malásia. Fudeu. Entendeu? Uma semana de cobertura, cara, do avião que sumiu.
Prende a nossa atenção, essa que é a verdade. Então.
Pô, mas tu, voltando aqui um pouco, mudando um pouco de assunto, tu que é economista, tu foi parar como no jornalismo, ainda mais esse jornalismo?
Pois é, isso é uma boa questão. Eu era do mercado financeiro, tomei a decisão de sair para começar a divulgar as ideias que eu acreditava, de liberalismo e tudo mais, né? Fazia já algumas palestras, tentei intercalar as duas funções, mas ficou inviável uma hora, e eu resolvi mergulhar de cabeça nesse troço. Então eu comecei como um divulgador das ideias que eu acredito, do liberalismo e tudo mais. E aí fui chamado para ser colunista do Globo, depois fui chamado para ser colunista da Veja, e aí a coisa foi crescendo e tudo mais. Eu, hoje eu sou esse comentarista de opinião, porque no jornalismo tem que separar, e isso é muito importante, porque quando eu falo, tem gente que fala, ah, mas você é militante liberal. Eu nunca escondi que eu venho de um certo pano de fundo, né, de uma visão de mundo que eu carrego. O problema é quando o jornalista que se vende como imparcial, isento, só olha para fatos, o repórter que faz a reportagem, e a gente vê que, no fundo, ele está cheio de viés ali, imprimindo esse viés na matéria, né? Aí não. Então, eu não sou um repórter. Eu não vou atrás do fato objetivo e divulgo. Eu sou um comentarista de opinião. Eu recebo o fato do repórter e vou lá dar a minha opinião sobre aquilo. Então, eu sou pago para externar a minha visão de mundo. Agora, os meus pares ficam se vendendo como... Ah, eu não sou esquerdista, nem direitista, nem nada. Eu sou jornalista. Pô, mas tu é ser humano. O ser humano tem uma visão de mundo. Para com isso.
Mas eu acho legal as pessoas não se rotularem, assim, esquerda ou direita e tal.
Não, os rótulos, eles são pobres. Porque 7 bilhões de pessoas no planeta não dá para resumir em você é esquerda ou direita. Tem muito mais nuances, tem muito mais complexidade. Né? Claro que existem algumas premissas básicas sobre natureza humana, sobre o que você acredita que é o ser humano. Né? O ser humano é um anjo caído, é uma visão mais cristã que diz assim, o cara é pecador por natureza, ele pode ser melhorado, mas ele não pode ser tornado perfectível. E isso traz consequências em relação ao que você defende. Por exemplo, o poder corrompe, temos que ter poder descentralizado, o Estado vai ser sempre visto como uma certa ameaça. Isso é a visão mais liberal conservadora. Ou tem o cara mais progressista, que ele vira e fala, não, vamos criar um novo homem, se todos a menos chamarem, se todo mundo chamar todo mundo de todes, o mundo vai ser uma paz e vamos todos cantar Imagine e abraçar as árvores e ser feliz. É uma visão de mundo, baseada numa premissa da natureza humana, do que é o homem. Né? Eu tento mostrar que essa visão é equivocada e arriscada, mas esse é um bom debate. E aí dentro disso vai ter um monte de complexidade. Tem um cara que, não, na economia eu sou a favor do livre mercado, propriedade privada, mas acho que o Estado tem um papel importante nisso, sou contra arma e jogo, sou a favor do aborto. Tem um monte de
nuances. Ah, com certeza, né? E por isso que eu acho perigoso a gente ficar batendo no peito, eu sou de esquerda, eu sou de direita, porque você meio que acaba com todas elas, né? Acaba com aquele ambiente de discussão que é a que a gente quer, né?
Sim.
E os grupos políticos, os poderosos, eles usam isso para nos dividir e impedir o debate mesmo.
Sim, sim. E outra coisa curiosa é o seguinte, né? Tem gente de esquerda, ou com essa visão mais progressista e tudo, que você consegue manter um debate construtivo e civilizado, e tem gente que se diz de direita que você não consegue. Eu, no caso, que me identifico como alguém de direita, né? Um liberal conservador. Por quê? Porque tudo depende da postura. Se o cara... Não, eu acho que o ser humano é falível, portanto, eu sou falível, o que quer dizer que eu não sou dono da verdade. Ah, isso é uma postura diferente para sentar na mesa. E tem outro que vira e fala assim, é uma visão mais tribal, né? Esquerda e direita. Aí o cara transforma a política em fla-flu. Em futebol.
Exato.
Não, você torce para Corinthians, eu sou São Paulino. Aí vai se degladiar. Porra, aí não tem debate. Então o debate tem que existir. Cara, o pessoal ficou numa puta expectativa porque eu ia encontrar a Amanda Klein ao vivo lá na RedeTV. Foi uma coisa super civilizada. Amanhã eu vou encontrar no Pânico o Marinho, o André Marinho. Vai ser super civilizado. Né? Então, de novo, você pode divergir. E
mas
você
o André
pode...
Marinho, ele é bem similar,
ele
né?
Ele é tranquilo. Ele é mais liberal na economia, né? Sim. Mas ele tá... Eu acho que ele virou político. Eu acho que ele tá em campanha.
É.
E aí caga a porra toda. Porque o cara tá em campanha, ele tem que se posicionar de acordo com um espectro. Saquei. Um nicho. Né? E todo mundo fica perguntando se você vai ser candidato a alguma coisa. Eu falo que não. Que eu não tenho nenhum interesse e não vou mesmo.
Por que não?
Não tenho vontade, cara. E quem vem com essa ideia, eu digo assim, ih, vai virar persona não grata lá em casa. O João Moedo foi uma vez almoçar comigo lá em Miami e tentando me convencer a sair candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Eu falei, João, se você insistir muito nisso, a minha mulher vai te odiar, cara. E eu não tenho vontade de ir para política. Por quê? É uma boa pergunta. Eu não vou demonizar a política aqui, não. Eu sou desconfiado de tudo que é político e ser humano, né? Poder corrompe. E o mecanismo de incentivos muitas vezes é inadequado nesse meio político, né? Mas ainda bem que tem gente boa que tem estômago para fazer esse trabalho lá. Eu não tenho. Então, se eu fosse para política, eu ia ser ou morto Eu não ia me corromper, quero crer que não. Então eu ia ter que ir pra porrada com um bando de monstro do pântano, mafioso que tá lá nesse troço há 30 anos e que não ia dar certo. E eu não tenho estômago também para ser muito diplomático, para apertar a mão do cara que eu tenho repúdio de todas as ideias que ele defende, apertar a mão, sorrir, porque amanhã ele pode ter que votar comigo em alguma coisa. Eu não sei, eu não gosto de fazer esse jogo.
Mas acho que a gente tinha que ter uns caras que não gostam de fazer esse jogo lá, né?
Tinha. Tinha,
mas não é tu.
Mas não sou eu, como tem um problema. Tem uma turma que se vende como isso e chega lá e rapidinho se adapta.
É.
Se adapta. Então, cara, político é foda. Eu vou contar uma história pra vocês interessante. Tem um amigo meu, que eu vou poupar o nome. Ele era filho de um médico conhecido no Rio e tudo. E ele virou político. Ele namorou uma menina, que era amiga minha também, 3 anos. 3 anos de namoro. Aí ele ficou um tempo sem vê-la, já político. Reencontraram-se, aí foram almoçar. Aí ela me contando isso depois. Rodrigo, ela nem me chamava de Rodrigo, chamava pelo meu apelido, que eu não vou revelar. Aí...
Diguinho.
É quase isso. Aí, Rodrigo, eu não acreditei na postura do Felipe. Eu falei, por quê? Ele começou a falar comigo, e aí, como é que você tá? E tudo bem, quanto tempo? E eu falei assim, pô, ele tá sendo, né, atencioso. Aí daqui a pouco eu vejo que ele vira pro garçom e faz igual. E aí, não, beleza. Aí passa alguém, ele, ei, você, quanto tempo? O cara virou um fake. Né? Por quê? Tá sempre pedindo voto. Eu acho que entra no automático, entra no default, né? Então, assim, o político, cara, antes de qualquer coisa, precisa ser eleito. E aí, isso já muda um pouco a postura.
O que você acha de... Lá, agora vai.
Não, vai.
Não, eu falei...
Ah, tá, vai. O que você acha de quê?
De democracia direta.
Perigo.
Você acha?
Acho. Vou te falar por quê. Na Suíça, lá com os cantões, que são bem descentralizados e tem uma população mais homogênea, com uma certa cultura, isso dá certo. Na Venezuela deu cagada. E aí tem a ver com cultura, com instituições e com o tamanho dessa população direta. Porque, olha só, a democracia surgiu na Grécia Antiga, a polis, a ágora, só que a ágora era para reunião de condomínio hoje em dia. Você, né, conhecia as pessoas, e isso é diferente. Você está vendo o cara, você está debatendo. Democracia direta para 200 milhões de pessoas para debater tudo que é assunto, o que você pensa de tudo, isso vai dar cagada, vai ser populismo na veia, vai ter manipulação. Então, eu acho muito perigoso
isso. Mas já não acontece isso?
Também acontece.
Será que o problema do nosso atual sistema não é a representatividade? Porque a gente coloca uns caras lá. Que por 4 anos a gente dá uma carta para eles fazerem o que quiserem lá, durante 4 anos, e eles estão longeão, lá em Brasília. Será que esse não é meio que o problema?
Total, só que você está certo na conclusão, na minha opinião, mas por outros motivos. Há uma crise de representatividade. Por quê? Exatamente. Tão longe, o mecanismo de voto no Brasil é podre, porque tem fundo partidário, tem coligação, os caciques mandam e são sempre reeleitos. Então, tem 30 e poucos deputados dos 500 e cacetada que foram eleitos diretamente. Então, existe uma crise de representatividade porque o nosso modelo está todo errado. Então, não tem federalismo. Agora, não necessariamente acabando com a democracia representativa. Entendeu? Mas então, melhorar o mecanismo de representatividade.
Nessa minha ideia... Não seria acabar realmente a representatividade da democracia? Porque é claro que você não vai esperar que 200 milhões de pessoas debatam sobre se tem que colocar uma usina nuclear em Natal, sei lá. Não espera nem que eles tenham capacidade de discutir isso. Mas não significa que a gente não pode criar um sistema...
Para certos assuntos.
Ou onde ele tem o controle de, por exemplo, um aplicativo. Ele quer
plebiscito no aplicativo.
Plebiscito para coisas não, pontuais.
Ó, não só para coisas pontuais. Tipo, o cara seleciona o representante dele no aplicativo. Ele vai continuar tendo a política representativa. A única diferença é que ele pode selecionar o cara no aplicativo, em vez de ter que esperar 4 anos. Ele pode tirar o cara a hora que ele quiser.
Então, eu ia falar exatamente isso. Um dos mecanismos interessantes que existe nos Estados Unidos, e a Califórnia acabou de passar por isso, é o recall. Então, você assim... Porra, tá, o cara tá muito ruim, você vendeu gato por lebre. O cara enganou o eleitor, estelionato eleitoral. Vamos dar um recall e tirar o cara. Isso é mais um instrumento. Agora, se puder ser... a gente tá na era digital.
Exato, é isso que eu tô falando.
Sim, sem dúvida.
Porque aí é fácil, aí você... Pô, a física nuclear, eu vou deixar o cara escolher aqui por mim, eu não entendo sobre essa porra. Mas tem esse voto aqui sobre maconha, que eu sei que você deve ser é contra, provavelmente, mas tem nesse voto aqui que o meu representante é contra, mas eu sou a favor. Então só nesse voto aqui eu vou tirar a minha fração do poder democrático que eu tinha cedido a ele. Justo. E vou colocar contrário. E aí ele não me representa nessa questão. E eu tenho mais controle do que eu quero na sociedade.
Isso que você está descrevendo não deixa de ser uma forma de descentralização, que é exatamente o que eu estava falando.
Exato. Então,
sim, aí você está discutindo o instrumento, o mecanismo.
É uma forma de democracia direta também.
Não, é uma forma
porque de democracia diretamente direta. Porque é diretamente o cara.
Tá, entendi seu ponto. É uma forma. É diferente de você fazer uma democracia direta para eleger o cara que vai ser o todo-poderoso.
Isso.
Esse é meu medo, entendeu?
Não.
É o que aconteceu na Venezuela.
É uma democracia direta onde você literalmente tem o controle opcional, mandatório, de escolher qualquer fração da sua vida pública, do organismo do Estado.
E tem um outro ponto interessante, Monark, que é o seguinte. Há um excesso de politização de todas as esferas da vida humana hoje. E esse é o grande problema. Porque, de novo, nós estamos discutindo as formas de escolher e quais assuntos que a gente deve escolher de forma democrática. Mas não é tudo. Por exemplo, não vamos votar todos para ver se você pode usar ou não um casaco cinza à noite.
Sim.
Porque você entende que tem uma esfera de privacidade onde não é o... Sim. Dane-se o que pensa o resto.
Sim.
Então, a esfera, os escopo da politização está avançando de forma doentia. Os caras estão achando que tem que ser votado pela democracia para o Estado controlar tudo. Tudo. E isso é que está dando merda. Agora, está acontecendo isso de forma meio voluntária, por essa militância, por esse ativismo desses grupos de minorias, porque eles estão querendo politizar tudo. Eles estão politizando a porra do Clark Kent, cara. O Clark Kent teve o filho agora que gosta de homem. Eu tô pouco me lixando se o cara é gay, se o cara não é gay. Agora, o Clark Kent, o negócio dele é a kriptonita. A gente não via Superman pela sexualidade do super-homem. Então, esse grau de politização, porque tem uma agenda, porque o Estado daqui a pouco tá proibindo o cara de falar a todos. Porque, né, você é insensível se não usar todes.
O negócio do super-homem não foi a empresa que decidiu?
Não. Foi. A Disney, aliás, a DC, Marvel, todos eles estão indo por esse caminho porque tem muita pressão de uma minoria barulhenta.
Mas aí o mercado vai dizer se isso funciona ou não, né?
O mercado está dizendo. Caiu muito. Hoje eu entrevistei até o Luciano Cunha, que é um cara que devia ser mais conhecido no Brasil, porque ele tem os quadrinhos, criou o personagem Destro, criou o personagem Não é? Qual é o nome do primeiro? Agora até esqueci. Mas que é o cara que é bater em político. Então, assim, ele fez muito sucesso, tá fazendo sucesso lá fora, e hoje estava conversando exatamente sobre isso com ele. Ele falou assim, a venda desse pessoal desabou. Então tem um famoso quem lacra não lucra, que a gente diz, né? O problema é que vem junto com uma cultura do cancelamento, vem junto com aquela coisa que você falou bem no comecinho, pô, a gente acaba se auto censurando, porque, pô, ninguém quer ser alvo amanhã de uma campanha numa rede social. O cara tem CEO, o cara tem CFO, o cara tem acionista. Aí vem lá o Sleeping Giants chamar um bando de chacal e hiena e falar, ataca essa empresa hoje porque eles deram espaço pro Constantino. Porra, é o excesso de...
Já aconteceu isso?
Já.
Eles atacarem uma empresa porque deu espaço pra você?
Já.
Sério?
Já.
Porque quando eles vieram aqui, eles falaram que eles só atacavam quando uma empresa comete algum crime.
Não, ou... eles tentaram destruir a Gazeta do Povo, que é um jornal centenário do Paraná, porque me manteve no quadro depois daquela polêmica lá toda do estupro, da Mariana Ferri e o escambau.
Entendi.
E assim, sorte que os caras aguentaram, Rojão, mas perderam uns 10 anunciantes.
Entendi. Essa polêmica aí foi bruta, né?
Foi, e agora saiu a decisão na justiça de que não foi considerado estupro, porque faltava substância.
Entendi.
Né? Então, assim, de novo, minha preocupação na época, qual era? Outro assunto interessante. A banalização, por conta de um movimento feminista cada vez mais radical, que diz o seguinte, se a mulher disse que foi estuprada, ela foi. E o meu ponto era justamente assim, vem cá, o que aconteceu com o devido processo legal, com todos os seus inocentes até que prove o contrário, e com a lembrança da natureza humana, porque eu sou o conservador, né, de que mulher também mente. Porque homem mente, mulher mente, anão mente, cara alto mente, branco mente, negro mente. Então, assim, é por isso que existem esses mecanismos. Você tem que provar, você tem que ter evidência.
E infelizmente, existem muitos casos de acusar...
Denunciar
caluniosa. Maior, o mais Neymar. Famoso é o Neymar.
É o Neymar, e quase podia ter destruído a vida do cara.
Podia.
Então, essa era a minha preocupação na época. Era essa, a banalização. Aí falaram que eu fiz apologia ao estupro, porque veio um negócio ridículo, entendeu?
Então, cara, deve ser muito difícil ser você.
É difícil, mas tem que ter casca grossa, viu? Tem que ter casca grossa.
Tu já... Esse lance de tu já perdeu o trabalho por causa da tua, da tua posição política?
Já.
Mas o que era argumentado era que tu era bolsominion, negacionista, as paradas?
Não, eu perdi nesse evento em específico. Eu perdi a Record, que era a minha editora, e a Jovem Punk logo depois me recontratou. Mas antes disso, eu tive problema, por exemplo, no Globo. Eu fui colunista do Globo 6 anos. Uhum. Aí, ali eu acho que eu dei mancada. Ali eu exagerei. Porque também aí vem uma coisa assim, eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Mais ou menos, né? Você tem limites, restrições.
O que aconteceu no Globo? Que eu não sei.
Eu fiz uma campanha, e eu me arrependo, acho que foi um erro, uma campanha de boicote, que até aí o boicote é um instrumento de mercado. Mas eu fiz uma campanha de boicote a uma lista de pessoas que seriam petralhas. Eu usei um termo forte. Entendi. Porque eles eram uma lista que tinha um monte de cineasta, um monte de gente que apoiava a Dilma num negócio lá específico que eu nem me lembro. Então eu peguei aquela lista pronta e falei, cancelem todos eles.
Ah, entendi. Realmente não gostei.
E volta e
meia... Que é a mesma coisa que os caras fazem.
Exato. E volta e meia ressurge essa história de que eu fui suspenso do Facebook por causa dessa lista, que aí o pessoal pergunta, é fake news? Eu falo, não, é old news. Tem lá seus 5, 6 anos. Aí o Globo não aguentou e depois de 6 anos de coluna, viu, o Globo me ligou e falou assim, foi bom enquanto durou, tchau. Porque, cara, o Globo... E eles aguentaram bastante coisa. Pô, eu escrevi coluna sobre Esquerda Caviar, um bando de artista. Porra, o carro-chefe do faturamento da Globo, do grupo, era muito mais a televisão do que o jornal que eu trabalhava. Que jornal não dá tanta grana. Então os caras estavam me aturando lá, falando mal do ganha-pão deles. Né, dos artistas, tudo Esquerda Caviar e tudo. Então eles até aguentaram bastante tempo. E aí sim... Aí sim, uma decisão absolutamente privada, uma empresa, um contrato entre duas partes, os caras acharam que não valia mais a pena e me dispensaram. Isso é do jogo.
Pode crer.
Na mesma hora eu virei e falei, tá perfeito,
entendo. E a Jovem Pan, por que os caras te demitiram?
Teve pressão. Ali ligou senadora.
É mesmo?
Ali ligou anunciante, sob pressão.
Tá.
Dessa turma que se mobilizou. Uhum. Falou assim, se você mantiver o cara no quadro,
vai perder o patrocínio.
Vai dar ruim.
Aham. Uhum.
E aí o Tutinha falou, puta, é muita pressão, muita gente ligando, muita gente importante ligando. Vou ter que te dispensar, mas aguenta aí que depois eu te recontrato.
E foi o que aconteceu.
Dito e feito.
E aí quanto tempo você ficou fora lá?
Acho que foram alguns meses só, 2, 3 meses.
Entendi, aí você voltou e aí você tá lá como? Só como comentarista?
É, mas de um monte de...
8 horas trabalhando hoje, né? Só.
Explorado. Mais-valia, Marx. Proletários univos.
Bom, vamos puxar para as perguntas, que eu sei que você está com pouco tempo. Que você tem
A gente começa a conversar, eu até me empolgo, mas eu estou destruído.
Tá, deixa eu pegar aqui o meu celular. Tem algum vídeo aí, Jean, alguma coisa?
Tem um vídeo aqui.
Manda aí para nós. Vou botar ali.
Lacombe não gostou que você falou que ele trouxe informações falsas. Ele disse, quais informações falsas eu dei, que Israel tem uma taxa alta de vacinação e também uma taxa alta de transmissão, que uma pessoa vacinada também pega Covid e também transmite?
Eu nem lembro o que foi que
eu deu... Pra você ver o quão absurdo é, na minha opinião.
É.
Eu nem sei exatamente o que causou o nosso ban de uma semana. Não sei qual foi a fala.
Mas esse é o problema, né?
O que o YouTube argumenta é informação ferir falsa.
Ou ferir as diretrizes do...
No nosso caso era coisa de informação falsa sobre a Covid mesmo.
Informação falsa sobre a Covid. Entendi. Foi um negócio assim.
Entendeu?
Olha, não sou eu que tô falando, é o YouTube que tá falando e ele é esporte, né? Fuderam a gente legal aí nessa.
Vamos lá.
Vou dar play no vídeo lá.
Dá play no vídeo.
Vai. É a lataria do cara lá.
Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, Zeca Dirceu e Gleisi Hoffmann. Sabe o que os petistas Bolsonaro estão juntinho? Eles estão pela PEC 5, a PEC da vingança, que enfraquece o Ministério Público e o combate à corrupção. Então não seja igual o Constantino, que mama bola de político, não. Cobre o seu deputado contra essa PEC.
Então, vamos para um exemplo interessante, né? Ele interditou o debate, ele nem perguntou qual é a minha opinião em relação à PEC. Tô do lado dele. Concordo que a PEC é um lixo. Então, que bola que eu tô mamando.
Que PEC... Também nem sei que PEC
eu
é.
Eu não tô mamando, tô tomando uma aguinha. Não tô tomando uma aguinha só. Então, assim, veja, né? Então ele veio com agressividade, com rótulo, desnecessário. Olha só, a PEC é o seguinte: o Ministério Público precisa de independência e autonomia para poder denunciar e provocar, né, as investigações e denúncias envolvendo esses poderosos. Tem uma PEC querendo mudar aí a questão constitucional para poder permitir maior ingerência política no Ministério Público. Então vai ter uma turma ali que vai ser escolhida por políticos e tudo. É um perigo da porra. Tô junto com ele. Por outro lado, estava tendo hoje uma discussão construtiva e madura sobre esse assunto. Por outro lado, me preocupa um poder sem freio e contrapeso, mesmo que do Ministério Público, porque procuradores também são seres humanos. Também tem viés, também tem visão de mundo.
Mas me desculpa a ignorância. Já não existem controles?
Existe. A corregedoria existe. Existe. Então, assim... Mas o que, que acontece na prática? Às vezes vai lá o procurador... lança uma investigação sobre o empresário, não sei o quê, e aí sai no jornal desse tamanho a capa, fulano denunciado pelo Ministério Público. Acabou a vida do cara. O cara tá queimado, assassinado de reputação. Aí não dá nada. E aí sai uma notinha na imprensa, acabou. Ele já tá chamuscado.
O cara já tá todo fudido.
E não tem consequência prática pra esse procurador. Então, eu já escutei muita reclamação que me parece legítima de empresários me contando episódios dessa natureza. Então, eu me preocupo com...
Mas isso não é um problema da mídia? Que publica e dá maior manchete numa parada que é
inicial? Mas eu não sei até que ponto o próprio Ministério Público...
Não colocou na mídia.
Não, e não fez de maneira espetaculosa...
Pra isso.
Pra esse efeito.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, eu quero uma punição pra esse cara.
Mas aí teria que
hoje a corregedoria... Hoje eu almocei com a Tameia Danelon, procuradora da Lava Jato, e ela me disse exatamente isso. Ela disse, não, Rodrigo, tem mecanismo. Não precisa dessa PEC, a PEC é muito ruim. Então, tô do lado dele.
Perfeito. Então, você falou que você tem muitas críticas ao governo Bolsonaro. Tem.
Mas é que, porra, vagabundo só pega... Só o fato de você ser de direita ou ser liberal... Tu já é automaticamente contra a PEC 5 aí, cara. Tu já então, é automaticamente...
Então, porque é uma mentalidade tribal.
Negacionista.
Do futebol. Né? Pô, se o cara apoia o governo Bolsonaro, o que não é verdade, eu não sou bolsonarista, eu reconheço virtudes e enxergo acertos no governo. Né?
Você bate no cara, às vezes?
Bato. Na verdade, eu batia muito mais. E aí tem umas certas denúncias de que eu mudei porque eu me vendi. Não, porque eu me dei conta que eu estava sendo usado de instrumento. Já tem 99,9% da mídia batendo. Eu estava sendo usado de instrumento para um golpismo, um objetivo nada republicano de derrubá-lo para trazer de volta Lula e o escambau. Eu falei, opa, peraí. É aquela coisa que eu falei antes. Eu estou hoje em dia muito mais denunciando os opositores do que defendendo o governo ou o presidente.
Eu entendo, mas sem querer ser chato ou
que... Mas eu tive uma briga pública muito feia com o Eduardo Bolsonaro.
Teve?
Muito
feia. Recentemente?
Não, naquela época lá.
Entendi. O que rolou?
Ele, quando ele foi indicado para embaixador
nos
Estados Unidos, eu falei, isso é um absurdo. O cara tem 35 anos, que é a idade mínima, o cara mal fala inglês direito, isso é nepotismo. Pô, denunciei feio.
Continua pensando assim?
Acho que foi um erro tremendo indicá-lo. Né? E aí ele veio a público dizendo que eu quebrei o Banco Marca. Aí eu falei assim, oi? Eu fui estagiário, naquela época que o Banco Marca quebrou, eu tinha 21 anos, eu era estagiário do Banco Fonte Sindan, que foi o outro que quebrou. Nem era o Marca, ele errou tudo.
Você era um puta péssimo estagiário, hein? Pra não, quebrar um banco.
E ainda falou que eu era chefe do Departamento de Economia. Eu era estagiário de análise de empresas, que era um departamento que não tinha nada a ver com o que deu prejuízo pro banco.
Então você percebe que esses caras, na hora que você foge também do jogo político deles, eles vão quebrar você até você não aguentar mais.
Mais do que isso, o bolsonarismo... Ele exige lealdade pessoal. E a minha lealdade nunca foi a pessoas. A minha lealdade é a princípio.
Ideias, né?
A ideias. Então, o João Amoedo, eu acreditei muito, ajudei muito a crescer o Partido Novo, a dar uma coloração liberal nas ideias. Quando eu comecei a ver o Partido... não o Partido Novo, o João Amoedo, acordando e dormindo, obcecado... com demonizar o Bolsonaro, e não em críticas construtivas, mas o que parecia ali ou vaidade ou um jogo de poder, eu falei assim, não, isso está errado. E comecei a ficar contra, e denunciar a postura do Amoedo. Então, lamento, minha lealdade nunca foi ao Amoedo. Então, assim, e minha lealdade não é, porque nem existe, ao Bolsonaro. Então, de novo, são princípios, são ideias, são valores. E, acima de tudo, com o país. Eu quero que essa porra dê certo, cara. Por que eu saí? Porque eu quero. Porque tá ruim. Eu quero melhorar. É, então, assim, meu compromisso é com o Brasil. Bolsonaro, hoje, pra mim, ele é alguém que está com uma agenda menos pior e até boazinha, principalmente na parte econômica e tudo, e que está sem escândalo de corrupção até onde a vista alcança, isso é um mérito, com ministérios técnicos, né, e com uma barreira que restou ali para uma volta hoje que está sendo manipulada e orquestrada por vários setores do Brasil aí, do PT, que destruiu o país, cara, destruiu. Então, assim...
Escândalo de corrupção, tu quer dizer algo grandioso, não é tipo defender os filhos.
Não, é coisa grande, tá. Escândalo...
Que aconteceu no governo atualmente.
No governo nesses mil e poucos dias.
Aqueles negócios de um real por vacina lá, que rolou esses...
Mas não teve o desembolso. E também não nem essa CPI, que pra mim fez um papelão, né, muito... Política toda CPI vai ser, mas essa exagerou na dose, né? Nem ela conseguiu encontrar nenhum elo nessa história. Então não houve a compra da vacina e era uma coisa que provavelmente tem a ver com essa história do Estado inchado, hipertrofiado, que tem um bando de mosca parasitando lá em Brasília para conseguir uma boquinha, uma migalha. Uhum. Então parece que foi um caso desses. Lobista tentando se dar bem. Parece que foi isso.
Então você com certeza não é um... Você é um cara que é crítico ao Bolsonaro, então.
Cara, me chamar de bolsonarista é um espantalho. É assim, como é que eu posso encerrar o debate e não ter que rebater os argumentos que esse cara está trazendo? Chama ele de bolsonarista. E aí, pergunta pro Bolsonaro se eu sou bolsonarista. É mais fácil. Pergunta se eles me acham leal. Porque eles sabem que eu não sou, porque eu não sou leal a eles. Eu enxergo méritos no governo. Se o governo amanhã, hoje, por exemplo, tá essa história do...
Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com/tune-in. That's 1-800-Flowers.com/tune-in.
Do auxílio, do aumento do auxílio para R$400. É um assunto delicado, o Brasil tem muita miséria, aumentou a miséria por conta do lockdown, do isolamento, que alguns acham que foi necessário, outros não vou entrar nisso. Mas assim, o governo tem que fazer alguma ajuda momentânea, é um bom debate. Mas aí, do outro lado, o cobertor é curto, aí puxou de um lado, faltou recurso do outro. Então tem o teto de gasto, que não pode romper, senão o mercado acusa o golpe, fica nervoso e fala, ih, esse cara virou populista, vai dar ruim lá na frente. Então, o negócio o jogo é tênue. Se o Bolsonaro for por esse caminho, né, pensando em eleição ano que vem, aumentar... O Paulo Guedes amanhã pode virar e falar assim, pô, cheguei no meu limite. Então, se isso acontecer, eu vou olhar e falar assim, ih, luz amarela piscando, quiçá a vermelha. Então, de novo, meu compromisso nunca foi com esse governo, muito menos com um presidente da República. Eu enxergo alguma coisa diferente acontecendo no país de transição para algo que... 58 milhões de pessoas votaram, que assim, querem abandonar aquela sacanagem toda que corria solto. E tá entregando uma parte disso. Agora, tem PECs aí que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o senador, ele se articulou para votar contra a questão da... Como é que era? Da PEC da Bengala, do... da Lava Toga, que ia investigar o judiciário.
Foi o voto dele que encerrou o negócio.
E parece que ele fez pressão para outros. Então, assim... Condenável, vamos bater.
Então você realmente não acredita que esses caras lutam pela mesma luta sua, né? Ele tá só ali pelo jogo de poder, de verdade, assim.
Eu vou além. Eu acredito que o Jair Bolsonaro tem um desejo genuíno de... Ele é patriota. Eu acredito que ele quer melhorar. Mas no frigir dos ovos, quando a porca torce o rabo, ele tem filho, ele tem... Entendeu?
Tem
agora, ele tomou aquela facada e quase morreu. Eu acho que aquilo ali muda, às vezes, até a visão. O cara fala, puta, se enxerga mesmo numa missão.
Eu acho que ele tá meio doido. Tipo, é normal. Quando eu comecei a fazer sucesso no YouTube um tempo atrás, eu fiquei meio doido.
Tu ainda é, porra, não? Achei que tu ainda fosse.
O quê? YouTube?
Doido?
Então, eu fiquei. Depois você fica.
Ah, tá. Não identificou.
Mas, tipo, a gente fica, né? A gente fica
deslumbrado. Não, isso pode ser também. Conversei com algumas pessoas, até algumas mais próximas dele, né? Porque é engraçado essa porra. Eu dei uma entrevista outro dia pro Rica Perrone. Aí ele falou assim, mas e o Bolsonaro? Você fala com ele direto? Eu falei uma vez na vida. E nunca tive com ele. Ele, sério? Ele tinha a ideia, porque vem, né, de que eu sou amigo dos caras. Não! Tive com o Flávio Bolsonaro duas vezes na vida, com o Eduardo uma, que ele foi me visitar lá em Weston, e com o pai dele nenhuma. Então, assim, mas pessoas mais próximas já me falaram assim, cara, porque é foda aguentar aquela pressão. É foda. É muita coisa, é muito punk. Ele é alvo. Eu vou dar um exemplo, eu fui cancelado. Aí a Anitta se meteu, aí o UOL meteu a minha filha chorando na capa.
Caralho.
Então, assim, é duro aguentar. Você mesmo acabou de falar, deve ser foda ser você. Imagina o Bolsonaro. Deve ser ruim, né? O cara acorda e dorme com a mídia em peso, chamando ele de genocida, de fascista, de não sei o quê. Cara, então, assim...
A diferença é que ele é o presidente. Né?
Tudo bem, mas, assim, é puxado.
Ah, com certeza.
Envelhece. Né? Obama envelheceu. Todos eles que passam pelo poder envelhecem.
Eu concordo.
E
mas
o poder corrompe.
Ele saberia que não ia ser fácil, né? Ah, não é um trabalho que você pensa, ah, você é moleza, não, você é presidente do Brasil. É facinho. Manda a próxima aí.
O Porclin mandou aqui, ó. Fala da perseguição política e fragilidade das liberdades que vivemos. Flow tomou strike essa semana por opinião. Aqui no Espírito Santo tem o Lucas Polese, que tomou 5 processos governador de esquerda por criticá-lo na internet. Acho que ele venceu todos, mas é foda esse estado persecutório.
É isso, concordo, só tenho o que assinar embaixo. Acabei de falar da minha filha, ela acabou de mandar mensagem que as amigas dela estão nos assistindo.
Sabe?
Legal.
E é isso, né? Assim, olha só, de novo. Liberdade de expressão, cara. Liberdade de expressão não pode ser permitir que falem aquilo que o consenso ou que a maioria pensa. Porra, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é pra você ter que ouvir aquilo que você abomina.
Pois é.
Abomina. Se o cara virar pra mim e falar assim, eu acho que o Flamengo é pior do que o Botafogo.
Isso é o que eu abomino também.
Eu também, né? Então eu tenho que poder ouvir isso. Eu dei um exemplo mais leve, mas assim, vamos lá. E isso é uma coisa interessante, porque as pessoas perdem, às vezes, a empatia de tentar se colocar no lugar do outro. É um exercício diário de humildade você tentar se colocar no sapato do outro. Então eu vou dar um exemplo. O cara que tem a visão mais esquerdista de mundo, pra ele, certas coisas que eu falo soam como se ele virasse pra mim e falasse assim... A paternidade é sobrevalorizada. Essa porra de filho aí, não. Filho, foda-se. Porra, cara, eu sou paizão. Meu filho pô, é tudo pra mim. Meus filhos, né? E cara, você se escuta uma coisa dessa, você vai querer partir pra cima quase. Então, de novo, liberdade de expressão é você tolerar aquilo que você acha execrável. E as pessoas estão subvertendo o conceito da palavra tolerância. Tolerar não é respeitar. Não é respeitar. Respeito é uma coisa que você ou conquista ou não conquista. Não é todo mundo que merece respeito. E ainda mais sob uma ótica pessoal, subjetiva. Então eu posso virar pro cara e falar assim, eu não te respeito. Eu te acho um bosta. Te acho um cara nojento em tudo que você faz na tua vida. Mas você pode continuar aí fazendo isso porque é um direito teu. Isso é uma postura liberal. E isso está faltando no mundo. As pessoas estão vendo e confundindo as coisas. Ele não acha a minha visão de mundo legal. Então ele não me respeita. Então ele não é um cara tolerante. Então ele não pode ter direito de falar.
Eu só não sei se isso é uma visão liberal. Acho que é uma visão
é coisa do ser humano.
Humana da coisa, entendeu?
Mas é associado historicamente a uma luta de figuras como John Stuart Mill, que escreveu um livrinho chamado Da Liberdade, que é um manual sobre isso. E ele era um liberal. Então, assim, a trajetória dessa ideia, porque nem sempre foi assim e nem em todo lugar é assim. Isso é uma coisa meio nova. Você aceitar que uma opinião que não é só divergente, é rejeitada com veemência por uma maioria, mereça ser tolerada. Não respeitada, mas tolerada. Isso não é uma coisa muito comum na história da humanidade, não.
Sim, mas ao mesmo tempo é essencial. Um outro cara que a gente conversou que pensa exatamente igual, por isso que eu não sei se é tão liberal essa ideia, é o Glenn Greenwald.
Não, mas o Glenn Greenwald é uma esfinge. Porque ele é um cara associado a ideias de esquerda, e de vez em quando ele manda umas que eu viro e eu assino embaixo.
Não, ele, pô, conversei com ele e sobre liberdade de expressão, o cara é uma máquina.
Sobre imprensa,
sim.
As críticas que ele faz à postura da mídia, sobre a questão do banimento do Trump, sobre a questão da Rússia, não sei o quê. Ele tem um monte de pontos de vista.
Ele foi banido do próprio site porque quis fazer uma crítica ao governo Biden.
Isso, Isso, ele falou que ali estava todo mundo muito politizado e perderam a essência da crítica, da liberdade de poder atacar. Então ele tem umas coisas muito interessantes.
Sim, realmente.
Veja que coisa.
Jean, tem um vídeo aí do Arthur Leão.
Hã? O vídeo já foi.
Do Arthur Leão.
Então, esse foi o vídeo que já foi.
É? Tá.
Aquele vídeo que passou lá no começo.
Então o João Lindenberg manda aqui, ó. Fala, Igor e Monark, beleza? Queria mandar uma mensagem especial pro Monark. Obrigado por me dar memórias incríveis na minha infância com o teu canal. Muito feliz por ti e pelo Igor. Outra, chamem o Jorge Paulo Leman pro Flow. Seria sensacional.
Pô, tá chamado, hein?
Seria... Mas acho que tem que vir da Suíça, né? Acho que ele mora lá.
Pois ah, é. Eu acho que ele tem dinheiro pra vir aí.
É.
É, não tem voo
de carreira.
É, não voo de carreira.
Na classe econômica.
É, ele vai vir apertadinho, mas ele vem.
É, seria massa também o Ryan Santos. O Ryan também nem mora aqui, ele mora nos States.
Ele tava aí esses dias aí, que ele fez com o Cometa o negócio.
É?
É.
Hã?
Lá no Rio?
Ah, tá. O Bruno 1017 diz aqui. Fala, Constantino, boa noite. Tem como mandar um salve pra Cíntia? Ela é muito sua fã e te acompanha sempre.
Cíntia, um beijo e obrigado pela audiência e preferência.
E é isso. É isso, então. Cara, obrigado. Vamos te liberar que tu tá cansadão, cheio de sono.
Muito bom, muito legal. Bate-papo, porra. Muito,
vamos ter que marcar
muito
outro.
Legal. Vamos marcar. Eu pretendo vir com mais frequência. Se o Alexandre lá não quiser me prender por criticar o Supremo, né? Eu não. O Roberto Jefferson passa do limite. Passou muito.
Ele passou aqui que ele falou. Que ele,
não, ele falou que tinha. Pra mim, na minha live, eu virei e falei: nós temos esse problema do arbítrio, do poder, decisões inconstitucionais do próprio guardião da Constituição. Um dilema. O que fazer? Ele tirar na barra.
Caralho, aí foi longe demais. Aí é foda.
Bom, mas o Bolsonaro foi uma merda igual também, né?
Do Supremo, não.
Falou que não ia respeitar as leis, as decisões.
Ah, é um pouco diferente tirar na bala.
É um pouco diferente, realmente. É bem diferente. É bem diferente.
Mas é preocupante do mesmo jeito.
Mas, Rodrigão, pô, obrigado, cara.
Valeu, eu que agradeço aí.
Como é que faz pra te seguir nas redes aí?
R. Constantino no Twitter... E Rodrigo Constantino, 1976, o ano que eu nasci, no Instagram. Tá. Que é uma rede que eu uso mal pra burro, tem 850 mil seguidores lá e não uso muito bem. Mas tem lá eu baterista também, eu posto meus vídeos tocando bateria lá.
Da hora, show de bola.
Então é isso, valeu todo mundo que assistiu aí, obrigado pela moral, obrigado pela audiência. Até mais, tchau, tchau.
This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote-controlled car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and mate. And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection, great prices all season long at your TJ Maxx, Marshalls, and HomeGoods.